ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, está no ar o No Mundo da Bola, quarta-feira, dia 14 de agosto, 18 horas. Eu sou Luciana Zogaibe, ao meu lado hoje nos comentários está Rodrigo Campos, trabalhos técnicos de Rui Franklin, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos então começar o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o...
O que vem por aí?
E quem conta pra gente o que vem por aí é ele, Rodrigo Ricardo.
Salve, fãs do No Mundo da Bola! O que vem por aí é um duelo de titãs do futebol. Não só pela tradição das duas camisas, mas pelos momentos atuais de Botafogo e Palmeiras. Dois grandes elencos e dois times que estão na briga pelo Campeonato Brasileiro e também para ganhar a Libertadores da América, que é o que está em jogo essa noite. Neste primeiro duelo mata-mata, o jogo deve ser marcado por equilíbrio. Mas, como joga em casa, certamente os donos da casa, os botafoguenses, vão procurar mais o ataque. Júnior Santos faz muita falta. Mas o time glorioso tem Luiz Henrique, Savarino e o recuperado Tiquinho Soares, que podem balançar as redes do Verdão. Agora o Fogão precisa ter cuidado, porque o Palmeiras é um time de transição rápida e de um contra-ataque mortal, com Rony, Flaco Lopes e o também recuperado Estevão, jovem que já mostrou talento e personalidade com a camisa do Verdão. Os dois treinadores, dois portugueses, sabem que esta é apenas a primeira batalha, mas qualquer vantagem conquistada com times tão parelhos pode ser decisiva na próxima semana no Allianz Parque. Abel Ferreira, em quase 4 anos de Palmeiras, já conquistou todos os troféus do continente. Arthur Jorge, no entanto, que chegou esta temporada ao Brasil, vem mostrando que tem ousadia e também pode trilhar o mesmo caminho do seu conterrâneo. O Nilton vai estar lotado. E não me surpreenderia se os torcedores assistissem um empate de muitos gols esta noite.
Um abraço, Luciana e amigos do No Mundo da Bola.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Quem está com a gente também por aqui é Luiz Ferreira e vai trazer todos os detalhes desse confronto de Botafogo e Palmeiras. Muito boa noite para você, Luiz.
Boa noite para você, Luciana Zogaibe, Rodrigo Campos, Rui Franca aqui na mesa. E você, claro, ouvinte da Rádio Nacional, ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola. Jogasse, hein, Lu? Botafogo e Palmeiras.
Jogo da temporada, né, eu diria assim.
É o confronto de 180 minutos da temporada. Já começa primeiro com duas grandes equipes dentro de campo. Duas das... Vamos botar um top 5 do Brasil. Eu diria até top 3, se a gente for incluir o Flamengo. Top das duas melhores e duas das melhores equipes do país. E também com todo o contexto fora de campo. A briga do João Textor com a Leila Pereira. A rivalidade que surge, inclusive, no entre os torcedores de Botafogo e Palmeiras. Por tudo que aconteceu no Brasileiro ano passado. Aquela virada por 4-3 no próprio estádio Nilton Santos. Eu vim pra cá dando movida no Pod Porco, que é um podcast voltado para torcedores do Palmeiras, para ter uma ideia de como a torcida está incorporando esse jogo hoje. E interessante que os próprios torcedores do Palmeiras, pelo menos aqueles que estavam falando no Pod Porco, eles não tinham ideia que ia se criar uma rivalidade tão grande entre Botafogo e Palmeiras, tal como existe, por exemplo, entre Flamengo e Atlético Mineiro, Fluminense e Santos. Essas rivalidades regionais que surgem com muita força por conta de casos que acontecem no futebol. Bom, Luciana, o técnico Arthur Jorge, ele tem... A gente vem formando ao longo desses últimos dias no Mundo da Bola que o técnico Arthur Jorge, ele tem uma crisezinha para resolver. Se chama Darmian Soares. Não estou satisfeito, eu quero voltar para a minha terra, quero voltar para o Uruguai. E o Peñarol apareceu com uma proposta, tô indo. A diretoria, nananina não, e a multa? É assim, você vai embora? E a gente fica aqui à toa e o Arthur Jorge, beleza, você vai cumprir contrato, mas você não joga mais comigo. o elenco todo comprou a ideia do Arthur Jorge, tanto que o titular hoje vai ser o Matheus Ponte. E a grande notícia, conforme o Rodrigo Ricardo, que estará nos comentários da partida, Rodrigo Campos narrando, o nosso Bruno Mendes nas reportagens, eu estarei plantando a informação, é o retorno do Tiquinho Soares, talvez o grande nome do Botafogo. Tendência o Botafogo entrar em campo com João no gol, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregório e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. A única dúvida do Arthur Jorge é: o Tiquinho começa jogando ou entra no decorrer da partida? Quem conversa com a gente é o Thiago Almada, argentino Thiago Almada, grande jogador, estreou com derrota, inclusive, para o Bahia na Copa do Brasil, depois uma outra derrota para o Juventude, e está procurando a sua primeira vitória, mas ele diz que foi muito bem recebido e já foca o objetivo, ó, lá em cima, hein? Vamos conferir.
Na verdade que como grupo estamos muito unidos.
O grupo está muito unido, desde que cheguei me tratam como se estivesse aqui há bastante tempo. Fiquei feliz em ver um grupo tão unido e estamos nos preparando da melhor maneira para ganhar o jogo desta fase. E nós temos que ir passo a passo. A verdade é que é um sonho para todos nós ganhar a Libertadores, assim vamos passo a passo para conquistar esse nosso objetivo.
Mas iremos passo a passo e tratar de conseguir o objetivo.
Esse aí é o Thiago Almada, argentino do Fogão, deve estar em campo, entrar em campo hoje. E o falando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi reforçado, veio reforçado para o Rio de Janeiro. Tem o Estevão, preciso falar do Estevão, Felipe Anderson e o Zé Rafael. Vinham como desfalques e agora podem retornar ao time. Dudu, Mike e Richard Rios ficam por fora, ficam de fora. Dudu e Mike por questões médicas e o Richard Rios por suspensão. Luiz, mas cartão amarelo não zera na Libertadores, sim, menos o cartão vermelho. O Richard Rios ele foi advertido na última rodada da Copa Libertadores da América, que precisa cumprir essa suspensão de acordo com o que está na regra. Tendência o Palmeiras entrar em campo com um esquema com três zagueiros, tá? O Everton no gol, Gustavo Gomes, Murilo e Vitor Reis. Bom jogador esse Vitor Reis, mais um jovem da categoria de base do Palmeiras. Marcos Rocha e Caio Paulista nas alas. A gente lembra que o Piqueires está machucado, não volta tão cedo. No meio campo, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Na frente, Rony e Flaco Lopes. Pelo menos a tendência, o Estevão começando no banco de reservas. O Rony fala dessa viradinha de chave. Palmeiras tivendo uma eliminação na Copa do Brasil, um jogo nervoso contra o Flamengo no final de semana, agora virar a chave e focar na Libertadores. Vamos ouvir o Rony.
Só com trabalho, só com, né, com foco e voltar aos princípios que as coisas começam a acontecer. Nós sabemos dos jogos que nós fizemos, né, um jogo muito bom, é se cobrar o bastante, é se cobrar o máximo para que o resultado, né, ele apareça e aconteça. E já viramos a chavinha, né? E eu acredito que a nossa equipe, ela está consciente de tudo isso e sabe que o que passou já passou. Manter o mesmo foco, a mesma determinação para que os erros que nós cometemos lá atrás não cometemos nesse jogo aí, porque é um jogo importantíssimo, né? Porque se trata de uma grande competição onde todos querem ganhar.
Esse aí, o Rony, o rústico. E a gente lembra que, assim como o Arthur Jorge, o Abel Ferreira também tem uma lista inteira de desfalques. O Bruno Rodrigues e o Piqueires entregues ao departamento médico. O Mike tratando dores na panturrilha. Dudu está em recondicionamento físico. O Richard Rios suspenso. Olha, arbitragem é toda uruguaia, Luciana. A tendência é que a Jeripoca pie mais tarde. É o Esteban Ostoic, uruguaio. Nicolas Taran, uruguaio. Horácio Ferreiro, uruguaio. Esse já, o cara do VAR, tem um sobrenome muito bonito, que é o Christian Ferreira. Espero que faça jus ao sobrenome e não faça caquinha, Luciana Zogaibe.
Tá certo, Luiz Ferreira. Rodrigo Campos, muito boa noite. Agosto é aquele momento, né, um momento X aí da temporada. Botafogo e Palmeiras estão disputando o título brasileiro. As duas equipes foram eliminadas na Copa do Brasil e, sem dúvida, que a Libertadores é o foco também. Um deles vai sambar, né? Então, o jogo de hoje tem tudo para ser o jogo aí, até o momento, o jogo mais importante dessa temporada, né?
Muito boa noite, Luciana, Luiz, aos amigos ligados aqui aí no Mundo da Bola. Eu tô com uma expectativa muito positiva em relação a esse jogo. Agora, eu me preocupo um pouco quando vejo a rivalidade sair das quatro linhas. Eu gosto da rivalidade que é aquela que eu acompanhei a minha vida inteira. Zico ou Roberto Dinamite? Renato Gaúcho ou Romário? Edmundo ou Obina? Hoje eu gostaria de ver quem que vai fazer o gol, Tiquinho ou Dudu? Agora, quando fica Leila Textor, já me desanima. Porque a Leila, ela é espetacular administradora. O Textor, que eu tenho algumas resistências, vem fazendo um grande trabalho. Mas eu nunca vi um gol da Leila. Eu nunca vi um passe de letra do Textor. Então eu valorizo muito o jogador. E essa rivalidade, quando passa para a sala do ar-condicionado, que é a sala da presidência, tende a trazer problemas para a arquibancada. O bonequinho da Leila, o bonequinho de não sei quem, isso não é legal.
A gente não precisa mais, né, disso.
Não,
né?
Precisa.
Já disso. Temos violência suficiente.
Exatamente. Né? Vamos ver quem é o melhor goleiro, quem é o melhor lateral. Isso eu acho mó barato. Ah, o fulano vai fazer 3 gols, o Tiquinho. Eu não gosto dessa coisa de passar para a sala do ar-condicionado. E isso realmente eu acho que está por fora. Em relação ao jogo, né, as quatro linhas, eu vejo um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Uma coisa me preocupa, quando eu falei que tem algumas resistências ao Textor, por exemplo, todo mundo sabe que a opinião é unânime, o Botafogo praticamente perdeu o campeonato do ano passado naquela virada contra o Palmeiras, a virada que o Palmeiras aplicou em cima do Botafogo, quando vencia 3-0 e acabou vencendo no Engenhão. Naquele jogo o Tiquinho perdeu um pênalti. E aí o Textor, tempos depois, agora já 2024, disse que além de toda a manipulação de resultados, tinha gente dentro do elenco e tal. Fico imaginando, tem um pênalti pro Botafogo hoje, 44 do segundo tempo, Tiquinho vai bater, perde o pênalti. Que o próprio botafoguense, que acredita no Textor, pode imaginar? E a cabeça do Tiquinho, quando eu falo isso, ele precisa ter muito cuidado nas declarações dele, porque hoje, por exemplo, a declaração que ele deu há 15 dias pode prejudicar muito o Botafogo hoje. Tomara para o torcedor do Botafogo que não. Não vejo favorito, vejo muito equilíbrio. Aquela equipe que errar menos ganha o jogo, porque eu acho que pela qualidade que as duas equipes têm, mesmo o momento não sendo muito favorável tecnicamente aos dois times, a qualidade é inegável. Agora, as duas equipes também apresentam falhas. E aquele que falhar menos tem uma chance maior de vencer.
Interessante isso que você falou, até porque o Botafogo, obviamente, levou aquela virada, teve outros jogos que aí acabou, mas a pressão que foi colocada em cima dos jogadores naquele momento, que nem era essa pressão.
Sim.
Em relação à arbitragem e tal, foi uma pressão a partir do momento que perdeu para o Flamengo. O técnico pediu, né, para sair, então tudo isso acabou fazendo com que de fora para dentro atrapalhasse o Botafogo. Então acho que é um ponto interessante para o Botafogo se preocupar exclusivamente na bola, que tem jogado um bom futebol, um belo futebol inclusive, né?
Pois é, e pode jogar melhor do que está jogando, assim como o Palmeiras. O Palmeiras tem mais futebol a apresentar do que aquele que ele vem apresentando. E aí quando eu falo das quatro grandes equipes hoje do futebol brasileiro, as quatro para mim estão devendo. Podem jogar mais. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro.
Tá certo. Bom, vamos falar também da Copa Sul-Americana. O Fortaleza vai encarar o Rosário Central no Gigante de Arroito, na Argentina. O jogo de ida das oitavas de final da competição. Na segunda posição na tabela do Brasileirão, com 42 pontos, o Leão do Pici quer aproveitar essa fase maravilhosa para conquistar um bom resultado também fora de casa. No entanto, o técnico Juan Pablo Vodvodja destaca a necessidade de seguir trabalhando jogo a jogo e pede foco na Sul-Americana.
En cuanto a, bueno, a ver cuáles son nuestras expectativas, nuestra luta, estamos en una posición boa y vamos y queremos continuar luchando ahí. Esa es nuestra verdad, más sabemos que esto es muy, muy difícil, muy competitivo, más tenemos la cualidad, tenemos el elenco, tenemos el trabajo y tenemos la humildad también, ¿sí? Sabemos o reconocer cuando erramos y vamos a estar juntos, trabajando, más hallo que el camino es ir al próximo juego y no ir a rodada 38. Entonces, hallo que el próximo objetivo es el próximo juego.
Pois é, Rodrigo Campos. Fortaleza, que você não botou ele aí nesses quatro grandes, mas vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Tá ali, né? É, em termos de aproveitamento, é o melhor aproveitamento do Brasileirão. E tem também essa competição, né? Que é a Copa Sul-Americana. Você acha que o Fortaleza precisa focar no brasileiro? A Sul-Americana tem um valor também? Eles que perderam, né? Ficaram na trave, né?
Traumática, exatamente. É, eu acho que enquanto der para conciliar, e acho que ainda dá, dividir as atenções, tudo bem. Mas pode ser que ele passando pelo Rosário lá na frente, e ele estando bem ainda no Campeonato Brasileiro, e aí fica aquela decisão que tem que ser tomada. O aspecto financeiro é interessante? É, mas o aspecto técnico, ganhar um brasileiro... Quando eu não o coloquei entre os quatro, e sim Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético, é porque eu não vejo o elenco do Fortaleza tão qualificado como o elenco dessas outras quatro equipes. Tem um time muito bom. Você pega na frente Pikachu, Breno Lopes e o Renato Kaiser, é uma linha de frente interessante. Agora, se você olhar para o banco de reservas do Fortaleza, imaginando que são 38 rodadas o Campeonato Brasileiro, aí sim, de repente, priorizar uma competição mata-mata pode ser mais interessante e se garantir entre os quatro do Brasileiro. Eu acho que essa é a realidade mais próxima do Fortaleza.
Tá certo, então. E chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes e também com o Luiz Ferreira.
E falando de tênis, o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev estão na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A dupla venceu os norte-americanos Nathaniel Lamont e Jackson Whitrow por 2-7 a 1 na primeira rodada da competição. Na próxima fase, Melo e Zverev têm pela frente o croata Mate Pavic e o salvadorenho Marcelo Arevalo. Entrando como a quarta dupla melhor ranqueada do torneio, Pavic e Arevalo não jogaram na primeira rodada do torneio e vão estrear na fase equivalente às oitavas de final.
Começando na sexta-feira e termina no domingo, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo. A competição contará com 802 atletas, representando 128 clubes de 16 estados e do Distrito Federal. O evento acontecerá no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo.
Recém-chegados de Paris, os atletas do Flamengo que subiram ao pódio nas Olimpíadas receberam uma homenagem do clube pelo desempenho nos Jogos. Em evento organizado na Gávea, sete dos esportes olímpicos do rubro-negro estiveram presentes Rebeca Andrade, Zaquias Queiroz, Rafaela Silva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Flávia Saraiva, responsáveis por 6 das 20 medalhas conquistadas pelo time Brasil. Aos 33 anos, Jade Barbosa é a atleta mais experiente entre os medalhistas do Flamengo em Paris. No clube desde 1997, a ginasta se emocionou com a homenagem e a quantidade de pessoas presentes no ginásio.
Eu tenho muito a agradecer. Hoje eu tenho o orgulho e o prazer de falar que a história da ginástica se mistura à história do Flamengo, né? E eu nunca imaginei ver essa escolinha tão cheia. Sempre foi meu sonho tornar o meu esporte popular e possível para mais pessoas, né? O esporte, ele transforma as vidas, transformou a minha, né? E eu quero que, ele faça isso por muito mais pessoas, né? Então, obrigada a todos estarem aqui. É de extrema importância para a gente ter essa festa. Eu não imaginei que ela fosse tão cheia de vida, cheia de pessoas, cheia de amor. Então, eu agradeço carinhosamente a cada um de vocês que estão aqui para hoje compartilhar esse momento tão incrível e especial e único com a gente. Muito obrigada.
Uma das equipes com mais atletas em Paris, o Flamengo contou com 12 representantes, 11 brasileiros e a remadora paraguaia Alejandra Alonso. No total, foram 6 medalhas conquistadas por atletas do Fla, sendo uma de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.
O Comitê Paralímpico Brasileiro mantém um projeto chamado Escola Paralímpica de Esportes. A escolinha, como eles gostam de chamar, começou em 2018. O objetivo é de iniciação esportiva de crianças com deficiência física, visual e intelectual, de 7 a 17 anos. São oferecidas 15 modalidades. Nos Jogos de Paris, o maranhense André Martins, de 21 anos, será o primeiro atleta formado no projeto a participar de Jogos Olímpicos. Ele competirá em Paris na bocha, pela classe BC4, para atletas que têm deficiências severas, mas ele não necessita de assistência na hora da prova.
A Olimpíada chegou ao fim, mas daqui a alguns dias vai ser a vez de Paris receber os Jogos Paralímpicos. Os atletas brasileiros estão a caminho da Europa e alguns, inclusive, já começaram a treinar no velho continente. O repórter Lincoln Chaves traz os detalhes.
Tudo bem, Luciana? Já tem atleta brasileiro na França dando início à chamada aclimatação, que é aquele período para se adaptar à diferença de 5 horas do fuso horário, ao clima e às condições de competição. Hoje pela manhã, as delegações paralímpicas do tênis de mesa, do vôlei sentado e do remo, que embarcaram na segunda-feira, começaram os treinos visando a Paralimpíada de Paris na cidade de Troyes, que fica a pouco mais de 2 horas da capital. Uma dessas atletas é a Sofia Kelmer, do tênis de mesa, que compete na classe 8, para jogadores com deficiência físico-motoras. Ela nasceu com paralisia cerebral devido a um AVC intrauterino na gestação. A Sofia falou sobre como tem sido essa aclimatação no velho continente.
A estrutura que o CPB montou pra gente também tá muito boa lá nos hotéis. A comida brasileira sempre faz a diferença. A gente se sente um pouco mais em casa, então acredito que isso tudo faz a diferença pra gente chegar nos jogos melhor preparada possível. E com questão do ambiente de treino, tá muito bom, as mesas são iguais às que a gente vai jogar, né? Ter esse tempo aqui um pouco antes é bem melhor, assim. A gente tá, claro, sentiu um pouco de diferença, mas isso é normal.
Já tinha gente treinando na Europa antes mesmo dessa turma chegar. É a mesa tenista Bruna Alexandre, que esteve na Olimpíada de Paris, onde se tornou a primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ela teve o braço direito amputado por conta de uma trombose aos 6 meses de idade, devido a uma vacina mal aplicada. Dona de 4 medalhas paralímpicas, sendo uma de prata e 3 de bronze, a Bruna quer utilizar essa experiência em busca do inédito ouro da classe 10, a de menor grau de comprometimento físico no tênis de mesa adaptado.
Bom, eu cheguei aqui faz uns 3, 4 dias, né? Eu saí da vila, aí o Comitê Olímpico me levou pro hotel, lá no Paris. Depois o Comitê Paralímpico me buscou em Paris e eu vim pra Troar. Tá muito legal a vila, o ginásio também. Acredito que vai me ajudar muito para os Jogos Paralímpicos, porque eu consegui jogar na mesa principal dos Jogos, consegui treinar nas mesas também dos Jogos, e acredito que pode ajudar sim, e também jogar com os atletas olímpicos, que acredito que pode fazer muita diferença.
Ontem quem embarcou rumo à Europa foi a seleção de tiro com arco, mas ao contrário das equipes do tênis de mesa, do vôlei sentado e do remo, ela ficará em Roveredo di Gua, na província de Verona, na Itália. Hoje, viajaram à França os competidores do ciclismo e do goalball, que é a única modalidade paralímpica que não é uma adaptação. É um esporte totalmente desenvolvido para atletas com deficiência visual. A Vila Paralímpica será aberta aos brasileiros a partir do próximo dia 21, daqui a uma semana, portanto. Lembrando que os Jogos Paralímpicos de Paris começam no dia 28 e vão até 8 de setembro, reunindo 4.400 esportistas de 184 países. O Brasil terá 259 representantes na capital francesa, sendo a sua maior delegação em um evento fora do país, superando os Jogos de Tóquio no Japão há 3 anos. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E voltando a falar da Copa Libertadores da América, o Grêmio conquistou uma vitória importantíssima sobre o Fluminense ontem em Curitiba. E o repórter Rafael Monteiro destaca toda a repercussão da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense saiu atrás, mas acabou sofrendo a virada para o Grêmio por 2-1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida foi realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Logo após a vitória, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a estratégia adotada.
A estratégia foi que nós jogávamos, né, o primeiro jogo em casa. Falei para o grupo que a gente precisava de uma mínima vantagem possível para que a gente pudesse jogar um pouco mais tranquilo no Maracanã. Então nós tínhamos que arriscar. Então eu tenho sempre dois planos, o A e o B. 3 zagueiros, os 2 zagueiros. Sabendo hoje que nós temos uma qualidade muito forte no ataque, eu reinventei o Grêmio um tempo atrás novamente com 3 zagueiros, porque nós não tínhamos o homem de área. O homem fazia gol, já que o Diego Costa e o André estavam machucados. Hoje não, hoje a gente tem esses homens de frente. Então por isso que mudei o esquema, justamente porque a gente precisava de uma mínima vantagem, se possível, né, no jogo de hoje. Sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil, como foi. Fluminense valoriza bastante a posse de bola. O Mano Menezes eu conheço muito bem, ele veio para se defender, apesar que foi um belíssimo jogo, para que ele pudesse decidir tudo no Maracanã.
O tricolor gaúcho marcou 2 gols com o Reinaldo, que falou sobre a pressão que vem sofrendo.
Ah, cobrança vai ter sempre, né? Essa camisa é uma camisa de um time gigante, então saber lidar com isso, graças a Deus, soube lidar e se Deus quiser essa fase de cobrança vai passar. E hoje foi um jogo que o professor Renato falou para a gente ter bastante foco, não que nos outros não tenha, porque é um jogo de Libertadores, um jogo muito importante. Primeiro jogo das oitavas na nossa casa, então tínhamos que sair com a vantagem. Saímos com a vantagem, agora, se Deus quiser, vamos lá no Rio e sair com o resultado que é a nossa classificação. E a falta ali, o professor Renato sempre pede. A gente tá...
Não entrega.
Tá batendo em direção ao gol, então, que é muito difícil pros goleiros. E graças a Deus hoje acertei a batida e saiu o gol.
Pelo lado do Fluminense, o treinador Mano Menezes comentou sobre as tomadas de decisão da equipe no ataque.
O futebol é muito tomada de decisão, né? A gente estabelece os caminhos, as questões básicas de um jogo, mas ele vai ser decidido quando a bola estiver nos pés dos jogadores, com suas escolhas, com suas definições. O que penso é que a partir do momento em que as coisas começam a funcionar bem, a equipe está mais confiante para definir melhor. Então é isso que temos que ter nessa hora. São jogos intensos, mas são jogos em sequência também, porque temos que aliar o Campeonato Brasileiro, logo aí com um jogo no sábado também. Então são as durezas do calendário brasileiro, temos que enfrentá-los. Acho que a equipe está respondendo bem e pode responder melhor.
Fluminense e Grêmio voltam a se enfrentar na terça-feira no Maracanã pela partida de volta das oitavas da Libertadores. O Grêmio precisa de apenas um empate. Já o time carioca necessita de uma vitória por 2 gols de diferença. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! O Fluminense saiu na frente, tomou a virada do Grêmio, mas vai decidir em casa. Tá tudo em aberto, né, Rodrigo?
Tá em aberto, mas jogando o futebolzinho que jogou ontem, não adianta resolver em casa, não. Pode resolver em casa, na casa de praia, na fazenda, no sítio, que vai se complicar. O Fluminense precisa jogar muito mais do que vem jogando. O Fluminense jogou muito mal contra o Vasco, jogou muito mal ontem, quando tinha a vantagem do placar, tudo para administrar, e acabou vacilando. Precisa melhorar muito.
O Grêmio teve um jogador expulso, né? Num lance em que talvez o Ganso também pudesse ter sido expulso, né?
O Ganso é aquele jogador que ele precisa de um trabalho forte psicológico. Porque eu acho que ele está percebendo que ele já está na segunda metade da carreira dele. E agora ele cismou de ser um cara polêmico. Só que ser polêmico é diferente de ser violento, de ser desleal. E o Ganso, normalmente, ele é violento, normalmente ele é desleal, no empurra dentro da área, numa cabeçada que ele acha que ninguém está vendo, num cotovelo mais alto que ele continua achando que não tem ninguém vendo. É uma pena, porque é um baita de um jogador com uma habilidade diferenciada, mas que precisa controlar o seu comportamento, e ontem ele deveria ter sido expulso junto com o Rodrigo Eli, jogador do Grêmio.
É isso, lembrando que às 21h30 a bola vai rolar então para Botafogo e Palmeiras, jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Nacional com narração dele, Rodrigo Campos. Você não pode perder. É isso, o programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite, Luiz Ferreira, Rodrigo Campos, e para você, nosso ouvinte. Até amanhã! Luciana Zocaibe.